Então, muito boa tarde a todos. Hoje decorre então a audiência da APORMED, a Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos. Temos connosco a Sra. Presidente, Dra. Antonieta Lucas, Dr. Jorge Oliveira, Vogal da Direção, Dr. João Gonçalves, Diretor Executivo da APORMED e Dr. José Luís Esquivel, Gabinete Jurídico da APORMED. Julgo que é assim, não é? Muito bem. Em termos de organização dos nossos trabalhos, como é que se processa a audição? Portanto, podem fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos, com alguma tolerância, e depois haverá uma ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, ou de 1 minuto e meio por deputado único, e depois terão direito a um tempo de resposta que corresponda ao número de intervenções que existirem, e depois logo direi qual é que é. E poderá haver depois uma ronda final de 2 minutos por cada deputado e não especificamente por cada grupo parlamentar. O sítio onde podem ter uma noção do tempo que já decorreu é aquele relógio que ali está em cima. E, portanto, sem mais delongas, resta-me agradecer a vossa presença, cumprimentar os senhores deputados também individualmente. E, portanto, passaria então a palavra à doutora Antonieta Lucas. Sempre que, entretanto, mudar depois o orador, às tantas referia só o nome no microfone por causa de registros da ata para facilitar, está bem? Portanto, tenha a bondade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Comissão de Orçamento e Finanças a gentileza de nos ter recebido com tanta brevidade após a nossa solicitação desta audiência e cumprimentar todos os presentes na sala e os diferentes grupos parlamentares que hoje aqui estão presentes e vão escutar aquilo que temos para vos dizer e o nosso assunto. Portanto, tal como o Sr. referiu, eu tenho a honra de assumir a presidência da direção da Associação Portuguesa de Dispositivos Médicos e, para apresentar o assunto que hoje em concreto aqui nos traz, eu venho suportada não só pelo outro vogal da direção, mas também pelo diretor executivo da APORMED, que é o Dr. João Gonçalves, e o nosso jurista, que é o Dr. José Luís Esquivel. Iremos orientar esta apresentação inicial, que eu vou tentar ser o mais breve possível para sermos objetivos em relação aos tópicos e, nessa medida, em relação à contribuição extraordinária que é aplicada ao setor ao qual se dedica a APORMED e todos os membros dela associados, o Dr. João Gonçalves irá fazer um pequeno resumo histórico da contribuição e as propostas que nós temos discutido com os diferentes grupos parlamentares de per si, porque já tivemos outras reuniões, a fim de contextualizar de uma forma breve alguém na sala que não esteja tão contextualizada com o assunto que aqui nos traz, e depois o segundo assunto que tem a ver com um acórdão recentemente emitido pelo Tribunal Constitucional, que será o assunto apresentado pelo Dr. José Luís Esquivel acerca disso. E, portanto, uma vez que nós queremos aproveitar os nossos 5 minutos, solicitamos alguma tolerância, eu passaria sem mais delongas a palavra ao Dr. João Gonçalves. Muito obrigada.
É aqui. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui presentes. Bom, esta questão da contribuição extraordinária que nos traz aqui hoje não é nova, infelizmente. Ela entrou em vigor com o Orçamento de Estado de 2020 e, portanto, estamos em 2023, vai já no quarto ano consecutivo. Sabemos também, o que é de conhecimento geral, que antes de 2020 houve algumas tentativas para que esta contribuição extraordinária fosse implementada em anos anteriores, mas, efetivamente, só em 2020 é que ela foi efetivada. Desde a primeira hora, a APORMED tem-se manifestado contra esta medida, enfim, por um conjunto de razões, desde logo de natureza jurídica. Estamos perfeitamente convictos que esta medida enferma de várias ilegalidades, desde o ponto de vista constitucional, da lei da concorrência, direito privado, de dupla tributação, etc., etc. Enfim, como associação representativa deste setor e em representação dos interesses dos nossos associados, todos os anos temos visitado esta casa, não só a Comissão de Orçamento e Finanças, também a Comissão da Saúde, e também temos pedido audições com praticamente todos os partidos políticos, inclusive alguns deputados únicos. O que é verdade é que, enfim, na generalidade, eu diria que não há nenhum partido político que não concorde com esta nossa causa, ou pelo menos não tenha manifestado alguma simpatia pelos nossos argumentos, mas na realidade, em termos práticos, há 4 anos que a contribuição extraordinária se mantém nos mesmos moldes de 2020. Enfim, nós já costumamos dizer que ela não é extraordinária, é ordinária, porque efetivamente já passaram alguns anos, e vimos agora aqui numa perspectiva também muito pragmática e numa perspectiva também de responsabilidade da nossa associação, e que era propor aos seus deputados aqui nesta comissão uma proposta que já apresentamos também a alguns grupos parlamentares e que no essencial se fundamenta no seguinte: como é do conhecimento geral, a contribuição extraordinária incide sobre as empresas que faturam às entidades do ACNS acima de 2 milhões de euros. Ora, com esta situação, estão unicamente isentas as que são consideradas microempresas, porque, por definição, uma microempresa é uma empresa que fatura abaixo de 2 milhões de euros. Porém, ela não isenta as pequenas empresas. E as pequenas empresas estão aqui impactadas com os 2 primeiros escalões da contribuição extraordinária, com o escalão de 1,5%, que vai de 2 milhões a 5 milhões de euros, e depois o escalão intermédio de 2,5%, que se situa precisamente entre 5 milhões e 10 milhões. Ora, este range é precisamente o range das pequenas empresas. Nós consideramos que, enfim, não deixando de considerar que esta medida é injusta e que aquilo que nós pretenderíamos seria a revogação dela, mas nesta lógica pragmática e também responsável da nossa associação, tendo em conta que está, enfim, aí a caminho um orçamento de Estado que se avizinha e que poderá, enfim, não ser possível uma revogação imediata, como não foi possível nos anos anteriores, queríamos, efetivamente, propor à vossa consideração esta nossa proposta, que é de, efetivamente, isentar as pequenas empresas e que são, no tecido empresarial da Aformed, ou na nossa tipologia, são efetivamente o maior número de empresas, e também gostaríamos de que o escalão máximo, que é de 4%, pudesse ter aqui uma redução de 1% e passaria a ser de 3%. Isto numa situação intermédia, faseada para 2024, e depois, obviamente, voltaríamos a conversar no ano que vem, para podermos, enfim, fazer aqui alguns ajustes no sentido de tornar esta medida pelo menos mais justa e não tão cega como ela foi aplicada desde o início. E, portanto, esta é a nossa proposta muito concreta. Temos também aqui alguns valores que poderão ser, enfim, que poderemos partilhar convosco, e vamos deixar ficar a proposta cá, mas depois poderá ser eventualmente para alguma questão que os seus deputados ou as suas deputadas nos queiram colocar, mas objetivamente era propor esta comissão que em 2024 a contribuição extraordinária não incidisse sobre as pequenas empresas, porque consideramos que estas são aquelas que têm efetivamente mais dificuldade em se financiarem, a terem estruturas capazes para darem um serviço, digamos, de qualidade aos utentes do ACNS, e nesse sentido, enfim, achamos aqui uma dupla injustiça se as empresas estarem a serem abrangidas com esta contribuição extraordinária. Também pediríamos que as empresas médias e grandes pudessem haver aqui uma redução, nós consideraríamos até simbólica, de 1% no seu escalão. Portanto, esta é a nossa proposta clara e objetiva, e depois, naturalmente, podemos explicar melhor o fundamento da mesma.
Sr. Presidente, boa tarde. Senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde. Nós, relativamente, enfim, à contribuição extraordinária, desde que ela foi criada, tivemos sempre uma postura linear. Primeiro, analisámos a contribuição extraordinária. E, rapidamente, logo em 2020, percebemos que tinha uns problemas a nível da sua constitucionalidade e a nível da sua legalidade face a um conjunto de regras que existem no nosso ordenamento jurídico. Demos nota disso ao Estado português, e o Estado sabe quais são os problemas que esta contribuição tem desde a sua origem. Sucede que, noutro setor da nossa atividade económica, o setor elétrico, foi também, enfim, criada uma contribuição específica para o setor elétrico, que foi também objeto de apreciação em tribunal, designadamente agora pelo Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, recentemente, no Acórdão 101/2023, veio reconhecer nesta contribuição do setor elétrico um dos problemas que nós originariamente identificámos na contribuição do setor dos dispositivos médicos. E qual é? É a quebra do princípio da equivalência, ou seja, a empresa que paga a contribuição não sabe ao final do dia a que é que o dinheiro que paga se destina. Nós não estamos perante uma contribuição, estamos perante um imposto, e mesmo estando perante uma contribuição, deveria haver uma alocação da finalidade desse dinheiro a um determinado fim. E a verdade é que o legislador, no caso do setor elétrico, deixa isso em aberto ao Governo, e portanto dá-lhe um grande poder discricionário para alocar a verba àquilo que entende, e no caso dos dispositivos médicos, tem vindo a alterar essa alocação. Primeiro era para o Fundo de Aquisição de Tecnologias em Saúde, depois passou a integrar o orçamento do SNS, que seria gerido, enfim, de uma determinada forma, mas que não especificava com que critérios, e portanto, nós estamos perante um contributo que as empresas pagam, não sabem para o que é que pagam, e, enfim, baseado em critérios que foram criados, eu diria, numa folha de papel, sem uma fundamentação específica que o justifique. E, portanto, Srs. Deputados, isto de forma muito aberta, a contribuição que existe sobre o nosso setor hoje em dia tem um problema de constitucionalidade. Já está reconhecida noutro setor e será reconhecida neste, nos tribunais, que é uma questão de tempo. Tem os problemas que o Dr. João Gonçalves aqui disse. E, portanto, perante este mecanismo, que já não é extraordinário, é ordinário, que tem problemas de base que não estão resolvidos, que não se destina àquilo para que foi criada, que afeta o nosso setor, sobretudo no tecido empresarial, pequeno e médio. E até aqui um certo princípio de proporcionalidade, enfim, aqui numa perspectiva, se quisermos, empresarial, social, que também não está explicado, não faz grande sentido. Quer dizer, isto de facto merece aqui alguma ponderação da vossa parte. E portanto, aos seus senhores, a pegar nisto, enfim, ou então isto vai continuar eternamente e cá estaremos para o ano e para o ano a seguir, e é isso que nós não queremos. Doutor, é isto.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo dos partidos e, sem mais delongas, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da APORMED, Sra. Presidente, e a delegação que a acompanha. Agradeci a presença, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que nos puseram, que tenho o gosto de já ter partilhado com todos. Penso que não valerá a pena não referir isso, que já falámos anteriormente sobre isso. Saudá-los pela oportunidade do momento em que o fazem precisamente antes da apresentação do Orçamento de Estado. Isto é precisamente um tema do Orçamento de Estado, e virem à Comissão de Orçamento e Finanças para que todos os partidos e todos os seus deputados possam conhecer e reforçar os argumentos que foram apresentados. As referências que fizeram sobre a natureza da contribuição extraordinária é um debate técnico. Nós, acima de tudo, na Assembleia da República, faremos uma apreciação política de acordo com a proposta de lei que o Governo nos fizer, e estaremos, como é evidente, com atenção em relação a estas questões, nomeadamente não deixando de ter tudo isto em conta, mas ter também a questão do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, aliás, para que atualmente, para onde se destina a verba desta contribuição. Há uma pergunta que eu gostava de fazer, serei muito sucinto, Sr. Presidente, nesta intervenção, mas há uma pergunta que eu gostava de fazer, que é o seguinte, ou seja, na vossa percepção e na vossa opinião, o facto de esta contribuição deixar de existir terá ou não uma diminuição de custos para aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e que tem a ver com os contribuintes portugueses? Ou seja, a pergunta que eu faço é qual é que é o efeito, na vossa opinião, mais do que o argumento jurídico, agradeço muito o argumento que foi dado, nomeadamente sobre a questão do debate e da equiparação à contribuição extraordinária do setor energético, mas, acima de tudo, qual é que é o contributo que isto pode ter sobre a vida dos cidadãos e sobre o Serviço Nacional de Saúde, se isto, de facto, é uma receita importante para o Serviço Nacional de Saúde. Todos nós sabemos os desafios que o Serviço Nacional de Saúde tem pela frente, mas também em relação aos consumidores e aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD, a sua deputada Rosina Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação aqui presente. Infelizmente, este assunto não é novo. Eu tive a oportunidade de ter acesso à documentação que vocês enviaram em 2020 e, portanto, também consegui ver os pontos que tinham enumerado em relação a esta questão. Mas também não me querendo repetir, queria saber, essencialmente, primeiro, quais são as consequências que vocês têm sentido e que as empresas têm sentido ao longo do tempo, se houve alguma alteração face às que tinham enumerado em 2020. E também pretendia saber se, por parte do Ministério da Saúde, houve alguma vez alguma justificação e se neste momento, tendo em conta que estamos no, prestes a entrar no Orçamento de Estado, se já receberam algum contacto ou se já receberam alguma justificação para a alocação dessa mesma verba. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento a doutora Antonieta Lucas, os restantes membros da APORMED. Bom, eu começaria por dizer que esta contribuição, primeiro é o nome contribuição, porque dá-nos a ideia que quase que é como uma entrega voluntária que é feita, e não é, quer dizer, uma decisão unilateral e coativa, quer dizer, não há aqui dúvidas nenhumas, que isto basicamente traduz-se no imposto. Isso era o primeiro ponto que eu queria trazer. Depois, há uma questão que eu lhes queria levantar, que tinha a ver com a criação desta contribuição. Porquê é que ela existe? Eu compreendo porque é que existe a contribuição extraordinária para a energia, mas eu sinceramente não consigo perceber porque é que existe uma contribuição extraordinária sobre os fornecedores de Serviço Nacional de Saúde. Gostava de perceber porquê. Porquê é que ela foi criada? Obviamente que isto, se calhar, não seria uma pergunta dirigida à APORMED, mais ao Governo, não é? Para perceber exatamente que isto foi criado, mas eu gostava de perceber qual é o fundo que está na raiz desta decisão. Porque é muito estranho ter sido, num setor que eu penso que é relativamente, enfim, regulado e controlado, em que não houve, se calhar, nenhuma alteração fundamental ou acentuada em termos dos preços, julgo eu, não é? Dos dispositivos médicos, porque a criação desta contribuição extraordinária. Porque dá-me a ideia que isto é mais a máquina sugadora do Partido Socialista a funcionar, que propriamente haja uma razoabilidade na fundamentação da criação desta contribuição. É porque as contribuições extraordinárias desde a sua criação já deram mais de 3 mil milhões de euros de lucros ao Estado e, portanto, eu acredito que isto seja uma boa fonte de rendimento. Mas eu queria perceber se há alguma questão, alguma fundamentação técnica que realmente esteja subjacente à criação desta contribuição. Relativamente àquilo que foi proposto pela APORMED, no fundo, que é alargar a isenção desta contribuição às pequenas empresas, estamos a falar de empresas com volumes de negócios anuais inferiores a 10 milhões de euros, ou até 10 milhões de euros, e a redução da taxa de 4% para 3% para empresas, digamos que estão no último escalão, parece-me perfeitamente razoável. Mas a minha questão é perceber realmente se fará sentido ou não manter este tipo de contribuições. E conforme também já foi dito, e há aqui uma questão que é importante nós relevarmos, é que ao contrário da contribuição extraordinária sobre a energia, que é, no fundo, tem um prazo anual que tem de ser prorrogável, não é? Esta contribuição, pelos vistos, não tem qualquer tipo de prazo de validade, ou seja, basicamente tem-se mantido orçamento de Estado após orçamento de Estado. E, portanto, eu também não percebo como é que se chama contribuição extraordinária numa contribuição que, teoricamente, não tem nada de extraordinário. Para mim, não é? Quer dizer, não percebo aqui onde está essa razão. Portanto, eu gostava de perceber exatamente quais são os fundamentos que levaram à criação, na vossa ótica, obviamente, desta contribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então devolvo a palavra à APORMED, doutora Antonieta Lucas, até um tempo de 6 minutos, mais ou menos, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos diferentes deputados que nos colocaram as questões. E nós começaríamos pela primeira em relação ao financiamento do SNS e esta contribuição, de que forma é que, se for eliminada, de que forma é que diminui os custos para os contribuintes portugueses. Muito obrigada pela questão colocada e passo a resposta, que certamente será mais concisa e precisa, ao Dr. João Gonçalves, por favor.
Muito obrigado. Efetivamente, se, enfim, como nós esperemos, se esta nossa proposta tiver receptividade da Assembleia da República, ou pelo menos que, enfim, outros partidos que façam, que sejam, enfim, necessários para a aprovação da mesma, o impacto do ponto de vista do Estado de receita será de menos cerca de 4 milhões de euros. Gostaríamos de dar nota do seguinte, a receita estimada para 2023 desta contribuição extraordinária é de 18,9 milhões de euros, praticamente 19 milhões de euros. E, portanto, digamos que a APORMED continuaria a contribuir na ordem dos 11 milhões de euros, Mas o que é verdade é que, relativamente ao orçamento do Ministério da Saúde, isto tem uma expressão, enfim, quero tentar usar um eufemismo, mínima ou marginal, porque na verdade também fizemos estas contas, isto representa qualquer coisa como 0,00002984. E, portanto, estamos perfeitamente cientes de que o dano que provoca a estas dezenas de empresas, de pequenas empresas, é substancialmente maior do que esta eventual perda de receita para o Estado. E, portanto, este é, objetivamente, a resposta é esta. Julgo que também teria perguntado quais os impactos do SNS. Nós diríamos que o impacto atualmente é negativo. Porquê, doutor? Porque, senhor deputado, porque esta contribuição incide exclusivamente nas entidades do SNS. Isso significa que, na prática, uma qualquer empresa que comercializa um determinado produto, vamos supor, no Hospital de Santa Maria, uma seringa de uma empresa é taxada com esta, ou 1,5, ou 2,5, ou 4, mas se for, enfim, numa rua ao lado, um hospital privado, não tem esta taxação. E, portanto, o que é que tem acontecido? Tem acontecido alguma descontinuidade de produtos e de linhas de produtos de material de consumo clínico e não só, porque, efetivamente, não está onerada no setor público e não está onerada, efetivamente, no setor privado. Portanto, as vantagens, até desse ponto de vista, seriam substanciais e tentaria-se aqui alguma equidade, não seria total, porque só com a revogação é que seria atingida, mas alguma equidade entre o setor público e o setor privado, que não existe com esta contribuição extraordinária.
Se me é permitido só acrescentar que também as empresas, em termos de concursos públicos, também concorrem ali com um ligeiro viés de características de preço, porque se uma empresa micro, neste caso, não é afetada por esta contribuição, se for uma empresa que fatura acima dos 10 milhões, é afetada com 4%. Portanto, também aqui não existe equidade em relação àquilo que o fornecedor, quando se submete ao concurso público, tem. Agradecendo também as questões colocadas pela doutora Regina Pereira, dizer que há algumas diferenças em relação àquilo que estava preconizado em 2020 para aquilo que está preconizado agora em relação ao destino da contribuição extraordinária. Isto porque, quando inicialmente foi inserida no Orçamento Geral de Estado, estava destinada à inovação, à modernização de equipamentos, fosse o que fosse, em termos de dispositivos médicos, e, portanto, era destinada a tal, e depois esta finalidade, no Orçamento Geral de Estado seguinte, foi retirada e única e exclusivamente se sabe que é destinada ao SNS. Mas nós não sabemos exatamente qual o fim a que se destina. Portanto, há aqui uma grande diferença que, inicialmente, era preconizado quase como que uma reversão desta taxa a favor do fornecedor do dispositivo médico, porque depois essa verba seria reaplicada no fornecedor. Neste caso concreto agora, não é desde então, essa finalidade mudou. Portanto, em relação à sua pergunta, se nós temos uma justificação para a alocação desta contribuição extraordinária, na realidade não temos. Agradecendo também as questões que nos foram colocadas pelo o Dr. Rui Afonso, do Partido do Chega, pois, na realidade, a sua pergunta, e muito bem, é mais destinada ao Estado português do que propriamente às empresas. Com que finalidade foi criada e porquê esta contribuição extraordinária? Mas não sei se os meus colegas gostariam aqui de dar uma versão um bocadinho mais concreta, nomeadamente o Dr. José Luís Quível, por favor.
Obrigado, Doutora. Sr. Deputado, na altura, o argumento que parece ter estado na base da criação desta contribuição foi a melhorar as condições de sustentabilidade, mais um fator que concorreria para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso leva-nos a uma outra discussão, podemos ter agora, na ótica até daquilo que o Sr. Deputado disse, que é olhar para isto não tanto num plano técnico, mas num plano político. Porque, de facto, se formos avaliar esta contribuição extraordinária no plano da sustentabilidade do SNS, então temos que ver, e aí tem que ver com os impactos, se o SNS ganha mais em retirar a contribuição ou em manter a contribuição numa ótica geral de sustentabilidade. E aí tem que ver com as empresas, com o setor empresarial e com aquilo que elas podem dar ao sistema ou não, estando sujeitas a este tipo de medidas. Sabemos que nas pequenas e médias empresas, que são nossas associadas, isto tem um impacto muito grande, mas também tem nas grandes, porque nas grandes, de facto, pagam mais verba, pagam 4% do valor, mas isso leva-nos para o problema aqui da nossa competitividade. Portanto, isso é outro tipo de discussão, porque, no fundo, nós temos uma medida concreta, justificada por uma causa geral, e essa causa geral dilui-se quando olhamos à verba que isto gera, gera 4 milhões de euros, se for retirada, quer dizer, não é por 4 milhões de euros, vamos ser sinceros, que o SNS fica mais rico ou mais pobre, temos que ser completamente objetivos, e, portanto, então vamos fazer a discussão deste tema no âmbito daquilo que é a sua razão de ser, a sustentabilidade do SNS. E nós temos, senhores deputados, enfim, nós lidamos todos os dias com estas empresas, são empresas que investem em Portugal, e digo-vos, nós estamos também aqui numa situação em que o quadro económico em que esta medida foi criada não é igual ao quadro económico de hoje. Isso também tem que ser aferido. E estas medidas têm também um impacto que concorre para a sustentabilidade a curto e a médio prazo, que é o tema de saber se Portugal é atrativo ou não é atrativo, se as empresas continuam a deslocalizar para a Espanha ou não continuam. E, portanto, isso é uma outra análise, digamos assim, mais fina. Agora, naquilo que nos toca diretamente, as medidas que aqui pedimos, e esta é a expressão, são importantes para que os nossos associados do tecido empresarial pequeno e médio consigam manter a sua atividade em Portugal. E, portanto, este aqui, enfim, agora é uma questão de uma avaliação de outra natureza.
Muito obrigado. Pergunto aos senhores deputados se querem usar da ronda dos 2 minutos. O senhor deputado Jorge Seguro Sanches, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradeço. Agradeço as explicações, agradeço a reunião. Era fundamentalmente isso. Dar conta da nossa disponibilidade para receber mais informação que assim entendam e dizer que da nossa ótica foi uma reunião positiva, produtiva e estaremos com certeza a trabalhar no âmbito que o Orçamento de Estado seja um documento e uma proposta política que possa ser aprovada, que reforce as condições de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e as expressões e aquilo que nos transmitiram será seguramente importante para que as decisões que venham a ser tomadas sejam o mais corretas e o mais justas possíveis para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e para o equilíbrio das contas do Estado, tendo em conta tudo aquilo que nos referiram e já agora reforçando também e dando um sinal de grande reconhecimento ao trabalho que as vossas empresas fazem, ao número de trabalhadores que trabalham no setor, fazendo esse reconhecimento também, penso que é justo e penso que todos nós entenderemos dessa forma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais algum senhor deputado? Não. Eu só acrescentaria aqui um pequeno detalhe relativamente à nossa audição. Portanto, eu tive o cuidado de a marcar o mais depressa que pude, como aliás referiram. Nós ainda não entramos propriamente na discussão do Orçamento de Estado, que inicia-se a discussão um bocadinho mais à frente, mas o Orçamento entra no dia 10 de outubro, o que significa que neste momento, embora haja a oportunidade, como aqui concretizaram hoje, de interpelar o Parlamento para as vossas preocupações, há também ainda uma janela de abertura, e portanto era isso que eu gostava de alertar, relativamente ao próprio Governo, uma vez que a proposta de lei do Orçamento ainda não entrou no Parlamento, ainda tem também aqui mais alguns dias que eventualmente poderão ou não usar, não sei se já o fizeram antes, mas fica esse alerta. E portanto o Parlamento fará o seu trabalho daí em diante, cada um dos senhores deputados e os partidos políticos, e portanto logo veremos. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos senhores deputados, e portanto dou então por encerrada a audiência, a não ser que queiram acrescentar alguma coisa, por acaso não perguntei, em face do comentário do senhor deputado. Não? Então dou por encerrada a audiência. Muito obrigado.
Dê-me lá. Sério. Cozinha.
Ponto. Ribeiro Pereira.
Arroba PSD. Obrigado. Era isso.
Ah, bem, facilitamos
também. Está bem, claro. Isso, muito obrigado. Muito gosto.
Obrigado. Até já. Até já.